We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre política internacional em português. Olá, vizinhas, vizinhos.
Olá, vizinhas.
Hello, everyone.
Olá, vizinhos.
Olá, olá. Hoje vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente, porque estamos, por alguma razão, todos com a mesma vista e roubando totalmente, uma frase que o Rui Tavares disse há pouco. Achávamos que estaríamos com vista para Atenas, mas acabámos por estar com vista para o aeroporto de Minsk. Rui, queres explicar aos nossos ouvintes porque é que decidimos falar sobre esta vista para o aeroporto de Minsk?
Nós estamos com uma vista para o aeroporto de Minsk quando estávamos à espera de chegar a Vilnius, vindos de Atenas, porque o KGB, e não é engano, é mesmo o KGB, é o único país do mundo em que a polícia secreta ainda se chama KGB, e não é por acaso, estamos a falar da Bielorrússia, o KGB bielorrusso comunicou uma falsa ameaça de bomba a um avião da Ryanair que fazia o percurso Atenas-Vilnius, falsa ameaça que usou para interceptar esse avião com caça da Força Aérea Bielorrussa, para obrigá-lo a aterrar em Minsk e para extrair desse avião o ativista Roman Protasevich, que é o autor, o iniciador de um canal de Telegram, da aplicação Telegram, que basicamente se dedica a acompanhar o movimento pró-democracia na Bielorrússia. É seguido por mais de 1 milhão de pessoas, eu incluído, e durante algum tempo fazia o exercício de ir traduzindo nos motores de pesquisa adequados aquilo que ia aparecendo nesse canal, porque esse canal é basicamente, num país em que não há média independentes, é a forma dos bielorrussos e das pessoas no exterior saberem o que se está de facto a passar na Bielorrússia. Portanto, este jovem ativista de 26 anos, que é o iniciador deste canal, foi sempre uma pedra no sapato de Alexandre Lukashenko, desde que em agosto do ano passado começaram as movimentações pró-democracia, as manifestações na Bielorrússia, e portanto esta foi a maneira que eles arranjaram de, neste momento, ter provavelmente num centro de detenção, numa prisão, onde ele pode estar a ser torturado, de o levar a julgamento por crimes de terrorismo e traição, que, bem, teoricamente, pelo menos, tem pena de morte na Bielorrússia, embora essa pena de morte tenha sido, nos últimos casos, comutada. Bem, mas é a maneira de acabarem com um canal independente. Agora, o que é extraordinário é isto. Um avião de uma companhia da União Europeia parte de uma capital de um país da União Europeia para aterrar noutra capital de outro país da União Europeia. E esse avião basicamente é desviado por pirataria de Estado, isto não tem outro nome, é sequestrado um ativista pró-democracia, e o que nós vemos no início foi a União Europeia pedir explicações, como se houvesse explicações a dar de um acontecimento deste. Depois alguns ministros dos negócios estrangeiros, principalmente dos bálticos e da Polónia, mais assertivos, a dizerem que isto era inaceitável.
Sim, a da Comissão, Estado, penso que...
Ursula von der Leyen, a dizer também que era inaceitável, mas ainda há pouco a Comissária dos Transportes da União Europeia, quando o avião finalmente pôde levantar voo para chegar a Vilnius, a dizer que esta é uma grande notícia para todas as pessoas a bordo, esquecendo-se que pelo menos 2 pessoas, o Roman Protasevich e a sua namorada, que é de nacionalidade russa, ficaram sequestradas em Minsk. Bem, a União Europeia, se não responde a uma coisa destas, se não abre os olhos, se não desperta finalmente para fazer qualquer coisa de concreto, utilizando as ferramentas que normalmente estão ao dispor dos Estados, ou de uma União de Estados como a União Europeia nestes casos, chamar embaixadores, ampliar as sanções, voltar a bloquear as contas, não só do Lukashenko, mas de várias pessoas à sua volta, ir até ao ponto, se necessário for, numa gradação de retaliações que, se estas pessoas não forem soltas rapidamente, pudesse chegar ao ponto de retirar o reconhecimento oficial de Lukashenko como representante da Bielorrússia. Se a União Europeia não age, isto pode querer dizer uma de duas coisas. Ou que, de facto, toda a credibilidade se perdeu e isto passa a ser possível na vizinhança da União Europeia. Quer dizer, os ditadores já sabem que podem fazer isto porque não têm resposta. Ou então vai acontecer o que já aconteceu na semana passada, que foi Orbán bloquear o comunicado conjunto em relação a Israel e Palestina. A Hungria agora parece que está a bloquear também a renovação dos acordos de Cotonou, que, portanto, regem as relações entre União Europeia e África, Caraíbas e Pacífico, a mais de 80 países, por nenhuma razão de interesse húngaro que se veja nesta região do mundo, a não ser fazer o jeitinho à China. Portanto, basicamente, temos um cavalo de Troia dentro do Conselho Europeu, não foi por falta de aviso, mas a verdade é que amanhã, nós estamos a gravar no domingo à noite, reúne o Conselho Europeu. Se não houver uma resposta conjunta, é ou porque não há imaginação para haver uma resposta conjunta, ou porque mais uma vez a Hungria bloqueará. E portanto, este é um tema que toma imediatamente a dianteira em relação às questões da União Europeia, mesmo em relação àquilo de que nós ainda vamos falar hoje, mas no fundo sobre o mesmo item, que é de Minsk a Ceuta, problemas na vizinhança da União Europeia que a União Europeia parece não ter condições para resolver.
Ana, vai ficar a ideia de que vale tudo, de facto, se não haver uma resposta forte, e eu diria rápida.
Eu acho que esse é exatamente, tenho dúvidas, mas acho que esse é exatamente o ponto, Sofia. Primeiro porque há uma série de questões aqui que me parecem estranhas. O Rui já deu o enquadramento da questão, mas o facto do controle de tráfego aéreo bielorrusso, porque o avião estava a passar pelo espaço aéreo da Bielorrússia, ter notificado a tripulação a bordo, dizendo que havia um risco de segurança, e mandá-lo aterrar no aeroporto mais próximo, que seria Minsk, quando na verdade o aeroporto mais próximo até era Vilnius. E isto ter acontecido assim causa-me alguma estranheza. Portanto, acho que é importante perceber todo o contexto, porque me parece que isto é demasiado grave para acontecer quando nós estamos a falar num voo regular entre duas capitais europeias, com 123 passageiros a bordo, e numa iniciativa que me parece ser um claro teste àquilo que é a capacidade de resposta da União Europeia. Porque se esta forma, primeiro, se esta forma de funcionamento tiver resultados, e se líderes da oposição puserem ser presos por este ou por outros formatos, então a União Europeia perdeu completamente a legitimidade no apoio a movimentos políticos. E isso tem, do ponto de vista dos princípios e dos valores democráticos, um peso que me parece muitíssimo relevante. Segundo, tenho algumas dúvidas em relação à resposta da União Europeia, designadamente a questão das sanções. Já disse aqui noutro episódio, tenho grandes dúvidas que a questão das sanções seja eficaz em boa parte dos contextos, principalmente quando elas muitas vezes afetam mais a população do que as lideranças políticas. É preciso avaliar se pode continuar a sobrevoar o espaço aéreo da Bielorrússia com voos europeus. E portanto, não sei se uma reunião do Conselho amanhã, sabendo qual é que é a posição da Hungria, poderá tomar aquela que é uma iniciativa e uma resposta política proporcional na importância àquilo que aconteceu. Porque isto não é uma mensagem relativa a um jornalista de 26 anos, líder da oposição, canal de comunicação de um movimento político. É muito mais do que isso. é a noção de que mesmo aqueles que a União Europeia possa apoiar através do acolhimento em iniciativas políticas, como acolhe, por exemplo, a líder da oposição da Bielorrússia, a qualquer momento isto pode não ser verdade. E, portanto, eu acho que a legitimidade, a credibilidade da União Europeia de apoiar movimentos pró-democracia fica gravemente afetada com este processo, independentemente da resposta. Já aconteceu.
A ideia de que pode acontecer, não é?
A ideia de que pode acontecer e não acontece nada a seguir.
Exatamente, logo a seguir, pelo menos, não acontece nada.
E não acontece nada. E, portanto, poucos serão aqueles que vão acreditar em olhar para a União Europeia como um protetor no sentido político, mas também do ponto de vista, se quiserem, da sobrevivência física, porque nada... Eu peço ao Rui que me ajude, eu não consigo dizer o sobrenome, o apelido, Roman Proto... Rui, ajuda-me,
faz favor. Não, já agora isso tem história.
Ele vai-me roubar a palavra só para me ajudar a dizer
um apelido. Não, a dizer,
há duas hipóteses, tal como com Lukashenko. É dizer Roman Protasevich, e isso quer dizer que estás a pronunciar à maneira russa, e portanto esse é um ponto de contenda, uma vez que na Bielorrússia fala-se principalmente russo, mas existe uma língua nacional histórica da Bielorrússia que, nomeadamente, a oposição democrática tenta recuperar e que o Lukashenko nunca promoveu, ou então dizes Raman Pratasevich, que é o nome como pronunciado à maneira bielorrussa. Não sei se vocês se lembram quando tivemos cá...
Era isso que eu estava a lembrar.
A Katarina Droja, nós tínhamos a mesma questão, ela era ou Katerina ou Katsiarina, e durante, pelo menos o período em que eu a conheci, ela passou a usar mais Katsiarina, porque esse é o nome... como dito à maneira bielorrussa. Se formos pela oposição democrática, ele é Raman e não Roman, e é Pratasevich e não Protasevich.
Pronto, então direi Raman Protasevich.
Prata.
Bom, isso.
Pratasevich.
Lamento imenso a minha incapacidade, que é generalizada. Mas não é só com ele, e é isso que me preocupa. É que não é só este caso que estamos a falar... é daquilo que acontece com a União Europeia em relação a movimentos para a democracia.
Susana?
Eu não tenho assim grande coisa a acrescentar àquilo que o Rui e a Ana disseram, quer dizer, o Lukashenko está a se tornar, quer dizer, ele vai aonde for preciso atrás dos opositores dele, não é? Em abril foram presas duas pessoas em Moscovo que depois foram entregues à Bielorrússia. Enfim, eu vou dizer aqui um mas, que espero que não seja mal interpretado, mas pelo menos aí foi com a colaboração da polícia russa e com a colaboração, enfim, do...
Aqui se calhar também foi.
E aqui nós não sabemos, a verdade é que não sabemos, não é? Mas quer dizer, mas aqui estamos a entrar já num patamar muito diferente desta luta sem fronteiras do Lukashenko para guardar, ou do Lukashenko para guardar o seu, para guardar o poder, não é? De facto, quer dizer, depois também há uma história super mal contada que o Roman, eu também não me vou, agora fica cheio de medo que depois da aula que o Rui nos deu, Protasevich, ele havia já uma história, ele estava a contar, eu estava aqui a ler que ele estava já a ser seguido no próprio aeroporto de Atenas. Como é que uma pessoa segue no aeroporto de Atenas, um aeroporto de uma capital europeia? Pois, como a Ana disse bem, o avião parece que até estava mais perto de Vilnius do que de Minsk, e no entanto conseguiram desviar para Minsk, é um avião irlandês. E portanto, no fundo, aqui é um bocado pensarmos, quer dizer, será que quem é que está seguro neste momento a sobrevoar aquelas partes da Europa quando tiver que sobrevoar a Bielorrússia? E será que, até onde é que este homem, quer dizer, um homem que é capaz de mandar um caça atrás de um avião irlandês para prender um jovem, já agora extremamente jovem, e que diz que está a enfrentar a pena de morte? Portanto, esta pessoa saiu do avião a achar que já não vai ver a luz do dia mais. Será que ele não pode fazer isto um dia destes, por exemplo, relativamente a jornalistas europeus que reportem sobre os acontecimentos na Bielorrússia? E, portanto, de facto, eu estou completamente de acordo que se, ou a União Europeia reage.
Atenção, o Raman estava exilado na Lituânia.
Pois, tinha estatuto. Sim, sim.
E, portanto, é uma pessoa que tem uma proteção internacional
especial da Lituânia. Claro.
É tão grave quanto isto. É uma pessoa que tem uma proteção internacional.
Claro. Portanto, ou a União Europeia reage amanhã, ou então deixa de ser o que quer que seja. Quer dizer, se nós já não conseguimos garantir o respeito pelos direitos humanos na própria União Europeia, se não conseguimos fazer voz grossa a um tipo como o Lukashenko, quer dizer, a União Europeia perde completamente a sua credibilidade e a partir daí estamos todos vulneráveis, não é? A partir daí qualquer cidadão europeu está vulnerável, deixa de ser um espaço de liberdade. Portanto, isto é gravíssimo. Não sei, não consigo dizer mais nada.
Vamos fazer um pequeníssimo intervalo e voltamos desde já para continuar a falar sobre coisas muito graves que se têm passado, como o Rui já referiu. Vamos falar de Ceuta, vamos continuar a falar da incapacidade da União Europeia para antecipar, reagir, enfim, da sua vulnerabilidade face aos seus vizinhos e às ações destes. Voltamos já.
Esta semana, a pedido de boa parte da vizinhança, o espaço do Introito Musical vai ser dedicado ao Festival da Eurovisão, que decorreu no fim de semana nos Países Baixos. E não há como fugir a dar palco aos vencedores. A banda italiana, com o nome dinamarquês, Måneskin, que significa lua ou luar, e que, para além de vencer, deu o que falar em Roterdão e na internet inteira. Esta canção, a vencedora da Eurovisão em 2021, chama-se Zitti e Buoni, que quer dizer cala-te e porta-te bem, ou, por outras palavras, faz pouco estrilho e anda na linha. Já agora, por falar em andar na linha, o vocalista da Man, David, foi visto a dada altura a fazer uma coisa estranha, que ele diz ter sido apanhar os vidros de um copo que se partiu. Quem sabe, talvez um copo de coca. Cola. Bom, aqui fica mais um pouquinho da canção campeã da Eurovisão deste ano. E, claro, cumprimento para a vitória.
Bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Começámos por falar de um avião desviado para Minsk, hoje mesmo, dia em que estamos a gravar domingo, e agora vamos falar sobre um assunto que nos tem tomado a atenção na última semana, mais ou menos há uma semana, sobre Sem Marrocos, nas proximidades de Ceuta, que a fronteira para Ceuta estaria aberta, não estaria a haver o habitual controle por parte das patrulhas marroquinas, e cerca de 8 a 9 mil pessoas entraram em menos de 48 horas nessa cidade autónoma espanhola. Enfim, isto traz muitas questões, várias sobre a União Europeia. Isto é uma fronteira da União Europeia, não é uma fronteira exclusivamente espanhola, apesar de ser Espanha que se ocupa dela. Temos ainda agora, no dia em que estamos a gravar, centenas de menores desacompanhados em Ceuta, instalados em armazéns, em pavilhões improvisados. A esmagadora maioria dos adultos já foi, enfim, já fez o caminho de regresso, já foi devolvido, para usar a expressão a expressão que se usa nestes casos, enfim, com Espanha a serviço de um acordo que não tem bem aplicação para este caso, mas que tem com Marrocos para poder fazer estas devoluções. A maioria destas pessoas, a maioria dos que passaram eram marroquinos, também havia subsaarianos, cidadãos oriundos de países da África subsaariana que aguardavam em Marrocos provavelmente uma oportunidade para passar, para tentar chegar à Europa. Havia aqui muitos jovens, mas também havia famílias, havia pessoas de todas as idades. Muita gente que realmente queria tentar passar. Miúdos que não sabiam muito bem o que iam, pelo que se consegue perceber. Enfim, a Espanha mandou o exército, a União Europeia fez voz grossa. Susana, o que é que... Isto, enfim, não é completamente inédito, que um país do sul do Mediterrâneo use... enfim, use pessoas como arma de arremesso contra a União Europeia, como forma de chantagem, já que a União Europeia, enfim, cedeu o poder sobre o controle das suas fronteiras em grande parte nos últimos anos a outros países. Mas, enfim, uma situação destas, com estas dimensões, naquele lugar, nunca tinha acontecido. Como é que seguiste esta situação?
Pois, eu sigo com muita apreensão, porque a União Europeia, nós estávamos a falar, começámos por falar da Bielorrússia, não é? E da questão da União Europeia que se promove em todo o caso, ou que tem uma retórica de proteção dos direitos humanos e de espaço inclusivo. E nesta história dos migrantes, nós já fomos falando várias vezes do problema dos migrantes na Rua do Mundo. A União Europeia não tem, quer dizer, as ações e as omissões da União Europeia não estão de maneira nenhuma à altura disso que devia ser uma das nossas principais bandeiras, não é? De sermos um espaço de respeito pelos direitos humanos. Ora, esta coisa de nós estarmos a delegar em países que não têm os mesmos pergaminhos do que a União Europeia, e são certamente países menos transparentes, ficam todos os defeitos da nossa União, são países menos transparentes, são países menos democráticos.
Um deles é a Líbia.
Exatamente, um deles é a Líbia. Aliás, saiu aqui há dias, talvez há umas semanas, aquela história de uma chamada, não é? Que foi no, entre os guardas costeiros da Líbia e os italianos. E em que os italianos ligavam a dizer: mas está aí um barco à deriva. Eu disse: sim, mas hoje é feriado, hoje não estamos a trabalhar. E que, no fundo, a deixar as pessoas... Ou seja, sabendo que há um barco com migrantes que vêm sempre em situações verdadeiramente catastróficas, vêm desidratados, vêm subalimentados, vêm muitas vezes com riscos de afundarem, pessoas que não sabem nadar, enfim, são situações completamente... situações limite. Os líbios disseram que, pá, hoje não estamos de serviço, não é? Portanto, de facto, abandonaram as pessoas à sua sorte. Isso saiu aqui há tempos. E, portanto, quer dizer, estarmos a delegar na Turquia, na Líbia, em Marrocos, uma coisa que nós devíamos estar a fazer com muito mais seriedade, por duas razões. Na verdade, nós devíamos estar a tratar da questão dos migrantes com muito mais seriedade e pondo a mão na massa, e sendo a própria União Europeia a ter uma verdadeira política de imigração, em primeiro lugar, e em segundo lugar, provavelmente a ter uma política também de ajudas que permitisse que estas pessoas não quisessem todas vir para cá assim enfim, desta maneira completamente descontrolada, não é? Porque por um lado, por causa, lá está, de uma questão de direitos humanos, não é? Estas pessoas vêm a fugir de condições de vida más do ponto de vista económico, muitas vezes há perseguição política, e portanto são pessoas que de facto merecem que nós lhes demos a mão, tal como o opositor bielorrusso agora merece que nós façamos alguma coisa para lhe salvar a vida às mãos do Lukashenko. E por outro lado, porque objetivamente a União Europeia, mesmo que nós quiséssemos ser puramente calculistas nisto, eu acho que nós nunca podemos ser calculistas quando estamos a falar de migrações, porque os migrantes são sempre as pessoas mais vulneráveis que há, porque estão em situações de... de não. Estão em no man's land, não é um migrante, não é. Não tem.
Já eram extremamente vulneráveis quando decidiram pôr-se a caminho.
Exatamente.
E quando chegam,
são vulneráveis na partida, são vulneráveis na viagem, são vulneráveis na chegada, porque não têm representação política. E quem não tem representação política são sempre as pessoas mais vulneráveis de todas, não é? Não têm, não sei, ou seja, quem toma decisões não lhes responde porque eles não têm direito de voto. Isso é uma coisa que é sempre uma situação de uma enorme vulnerabilidade, porque, enfim, apesar de tudo, o poder de representação política ainda é um poder que nos protege muitas coisas. Mas mesmo que a União Europeia quisesse ter uma abordagem puramente calculista à questão das migrações, quer dizer, nós precisamos. A União Europeia vai precisar destas pessoas, ou de uma parte destas pessoas, não é? Portanto, nós temos uma população que está a diminuir, em primeiro lugar, portanto, vamos ser um continente encolhido, e em segundo lugar, envelhecido. Nós temos as projeções da população para a União Europeia, dizem que em 2070 vai haver apenas cerca de duas pessoas em idade ativa por cada pessoa de maior de 65 anos, não é? E portanto isso realmente é um rácio de envelhecimento que é dramático e que nos vai pôr perante desafios muito importantes do ponto de vista da organização da nossa economia, da nossa sociedade, e não é só a questão, é também obviamente a questão de pagar pensões de reforma a estas pessoas todas, mas não é só isso, é que as economias envelhecidas são menos, inovam menos, têm menos capacidade criativa, e isso é mau em si, quer dizer, torna-se um sítio meio tristonho. E portanto eu fico muito preocupada com isto, e depois também há a questão das crianças, não é, aquela que me preocupa muito, não? Como é que nós, mais uma vez, mesmo que, quer dizer, eu já vou quase por exclusão de parte, tipo, mesmo que a gente não queira se preocupar com os direitos humanos dos adultos, mesmo que não queiramos ser calculistas nesta questão de pensar que precisamos desta mão de obra que venha para cá para a União Europeia para pôr isto um bocado a tornar-se um sítio um bocado mais rejuvenescido e mais divertido, como é que nós deixamos as crianças à mercê destes destinos? Quer dizer, ainda hoje saiu no Guardian que há várias centenas, 438 crianças desta vaga agora de imigração que estão a viver em contentores, e vê-se a fotografia deles completamente, de vários a sair assim de uma janelinha pequenina, como se fossem gado. Quer dizer, o que é isto? Como é que nós nem sequer conseguimos providenciar um futuro a estas crianças, dar-lhes educação e acolhê-las de uma maneira mais decente? E portanto isto tudo deixa-me muito triste, e eu começo a pensar que se calhar a União Europeia, no fundo, nós temos, será mesmo possível que as pessoas que votam em partidos anti-imigração no contexto de toda a União já representem uma maioria assim tão expressiva que os nossos líderes políticos não tenham coragem para fazer alguma coisa por isto? Eu começo a achar que, e se for isso, então estamos mesmo tramados, quer dizer, não vejo muito o futuro disto.
Ana, eu não referi no início, mas não há grandes dúvidas, não haveria, não seria preciso Marrocos assumir isso, mas assumiu mesmo. Isto aconteceu porque, enfim, porque Marrocos estava irritado, houve um pretexto mais imediato, que foi o internamento num hospital em Espanha do Brahim Ghali, do presidente da República Árabe Saharaui Democrática, da líder da Frente Polisário. E depois há aqui um contexto mais alargado, um verdito do Tribunal de Justiça da União Europeia que aí vem, sobre acordos de pesca. Há todo este contexto do reconhecimento, em dezembro, da soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental por parte da administração Donald Trump. Enfim, há um contexto do qual não se fala e do qual não se discute normalmente, e que de repente provoca esta atitude. Isto é qualquer coisa entre a diplomacia e o ataque, não é? Está aqui esta maneira de funcionar. Como é que surpreendeu-te esta Só me está a ocorrer um termo demasiado coloquial, que é lata, enfim, desplante, esta maneira de agir, portanto, agarrar nestas pessoas e usá-las assim.
Acho que é um termo técnico de relações internacionais, há, não é?
Sim. Eu admito que, honestamente, ainda há coisas que me surpreendem. Não o desprezo pela vida humana, porque a Susana falava há pouco da reação das forças policiais líbias em relação a um barco com migrantes. Essa não me surpreende absolutamente nada.
Saber como pessoas é que são tratadas as que lá estão.
Não, e não é só isso, quer dizer, há pessoas que vêm em direção à fronteira e simplesmente são assassinadas a sangue frio.
Executadas,
sim, faltava sim, uma sim, palavra, sim. Obrigada. E portanto, não, isso não me surpreende. Mas quando se utiliza um instrumento, vamos voltar à questão que falava há pouco dos precedentes. Não é a primeira vez, aliás, Erdogan fê-lo em relação à União Europeia várias vezes, portanto não é preciso irmos para a bacia sul do Mediterrâneo, em que a questão migratória é utilizada como moeda de troca em situações de tensão, para mais uma vez testar aquilo que é a reação da União Europeia. E eu acho que este tema tem aqui quatro pontos que eu gostava muito brevemente de falar. O primeiro diz respeito a nós ignorarmos conflitos. E, portanto, o conflito do Saara Ocidental, que se prolonga na sua versão com a questão da soberania de Marrocos desde 1975, é continuamente ignorado, no sentido de está lá, é para deixar estar, vamos gerindo, impede uma relação e uma integração do Norte de África, a ausência de funcionamento da União do Maghreb Árabe, porque Marrocos e Argélia não falam. E este é um ponto de política externa de Marrocos muitíssimo importante, e portanto vão eclodindo, tivemos em 2005 e depois em 2010, novos momentos de manifestações em que o conflito aparece nas páginas dos jornais e nas agendas políticas durante 2 ou 3 dias, volta a sair, o reconhecimento, como falavas há pouco, o reconhecimento da administração de Trump em relação à soberania marroquina do Saara Ocidental passou de uma forma muito ligeira, parece-me a mim, no debate europeu e no debate público sobre esta matéria, mas estes conflitos existem e depois relacionam-se com outras matérias, como estamos a ver agora de uma forma muitíssimo evidente. Deixar assuntos pendentes e fazer de conta que eles não existem, quando tudo está calmo e tranquilo, é sempre uma má opção, e não confrontarmos com a possibilidade de a solução. Portanto, esta era a minha primeira nota. Não vale a pena esquecer, porque as coisas estão lá, as pessoas estão lá, têm expectativas, e portanto têm pelo menos a legitimidade de reivindicar aquilo que possa ser uma solução, e não esqueçamos que as Nações Unidas estão envolvidas neste processo desde o início. Segundo ponto diz respeito à relação bilateral entre Espanha e Marrocos, à opção do governo espanhol em receber o líder da Frente Polisário para tratamento médico, e da resposta da embaixadora de Marrocos em Madrid, que é: há atos que têm consequências e devem ser presumidos resultados desses atos. E isto parece-me que, do ponto de vista das relações bilaterais, portanto, não estamos aqui a falar da questão das migrações, estamos a falar da relação bilateral entre dois Estados, o Reino de Espanha e a Monarquia de Marrocos, e que é claramente uma tensão diplomática que se sabe dividir até a própria União Europeia e o posicionamento europeu. E, portanto, isto é um desafio claro àquilo que é a diplomacia e a forma de gerir, digamos assim, as tensões, principalmente quando Espanha tem dois enclaves, Ceuta e Melilla, muito perto do Reino de Marrocos. E é este o meu terceiro ponto, é que Ceuta tem 85 mil habitantes, em dois dias recebe cerca de 10% da população, num fluxo que nem em 2006, quando houve aquela vaga para as Canárias, nem em 2018 atingiu níveis tão significativos. E vamos ser muito honestos, ninguém consegue reagir a estes números num dia, nem que tenha o melhor sistema de gestão de fluxos migratórios do mundo. Mas há uma diferença substantiva entre o que aconteceu com a Grécia e com a Itália e o que acontece em Ceuta. É que, no caso de Grécia e Itália, boa parte não eram migrantes económicos. E, portanto, poderia ter sido feito o apelo e o processo na dimensão do pedido de asilo e da proteção do direito internacional. Nestes casos, uma grande maioria são migrantes económicos. E, portanto, podem com certeza fazer o apelo, mas o processo é só de si muito distinto. E numa cidade com 85 mil habitantes, 18 mil quilómetros quadrados, nós estarmos a ver que isto acontece de um dia para o outro, ou o governo espanhol agia, o governo central, agia de uma forma muito efetiva, ou a população teria uma reação de medo, como aliás aconteceu nos casos de Grécia, da Grécia e da Itália. Portanto, a primeira reação do governo espanhol é estabilizar e é colocar as forças armadas para controlar o território e fazer a afirmação política por parte do primeiro-ministro com a visita. Há uma série de questões relativas ao procedimento legal a adotar? Sim. Sim, é verdade. Mas nós não estamos a falar em pedidos de asilo ou em refugiados. Estamos a falar em migrantes irregulares no sentido do processo de entrada no território europeu. E é verdade que é um território e uma fronteira europeia. Último ponto. Olhamos para as fotografias e é a versão 2014, 2013, 2014, all over again. E isto é que é inaceitável, porque já nos normalizou. E eu dou uma experiência, porque é de facto, ver é completamente diferente. Ver barcos de pessoas sem motor ficar a boiar na água à espera que alguém vos vá buscar. E atenção, nem todos os países europeus têm a mesma reação em relação aos migrantes. Portanto, eles querem muitas vezes mandá-los de volta à origem, independentemente de estarem numa situação humanitária. Portugal não faz isso, mas de estarem numa situação humanitária difícil. Acho que ninguém consegue esquecer a imagem de um bebê nos braços de um elemento da Guarda Civil a ser salvo. E esta é a realidade de pessoas que estão no seu absoluto desespero. Portanto, falarmos sobre o Pacto de Migrações e Asilo é falarmos sobre isto. Não é falarmos só sobre a questão dos migrantes altamente qualificados, não é falarmos só sobre o controle externo das fronteiras. É falarmos sobre cada uma destas pessoas que corre o risco, como acontece no caso da Grécia e da Itália, de receberem coletes salva-vidas que, em vez de boiarem, levam-nos ao fundo, de bebés e menores viajarem nos fundos dos barcos porque são os que pagam menos, de termos milhares de pessoas a chegar às costas das fronteiras da União Europeia em situações desumanas, para dizer o mínimo. Isto é falar do Pacto de Migrações e Asilo. E, portanto, a Sónia dizia há pouco e com razão, se nós não conseguirmos falar disto e achamos que há uma esmagadora maioria, bom, a verdade é que eu continuo a dizer, eu sei que isto é uma expressão muito forte, neste momento, para qualquer governo europeu, é suicídio político falar sobre esta matéria, porque é dar um espaço muito grande aos populistas. E isto custa-me porque não conseguimos debater as coisas a sério.
Rui, a Comissão Europeia disse, entre outras coisas, que uma das reações que teve a esta situação foi precisamente dizer que quer ver rapidamente, com urgência, o Pacto de Migrações e o novo Pacto de Migrações e Asilo aprovado. Como se isso fosse resolver esta situação, que era o que eu estava a pensar agora quando estava a ouvir a Ana. Não vai, digo eu, e ao mesmo tempo também não me parece que resolva este lado de retirar esta arma de pressão a países como Marrocos.
Não.
Queres? Diz.
Não, porque de facto nós pomos-nos a jeito, nós é uma maneira de dizer, eles, governos, principalmente no Conselho, mais do que na Comissão, sabendo as mesmas coisas que a Comissão sabe, põem-se a jeito nestas situações. Põem-se a jeito de serem chantageados, põem-se a jeito de serem bloqueados, numa espécie de corrida permanente atrás do curto prazo, do resolver o problema da agenda mediática de hoje, desta semana, da próxima eleição em França, da próxima eleição na Alemanha, da próxima eleição em Espanha, não sei onde, sempre a correr atrás do prejuízo, com nenhuma visão de longo prazo e, portanto, permanentemente a porem-se a jeito de serem chantageados desta forma. Vamos começar por partes. O Sahara Ocidental, quem em Portugal, acho que esta é a comparação mais fácil de fazer, esteve a favor da autodeterminação de Timor-Leste, seguiu na altura, fomos para as ruas, discutimos e vimos ser discutido o caso do direito internacional a favor da autodeterminação de Timor-Leste. O Sahara Ocidental é a mesma coisa. Quer dizer, haverá alguma diferença, mas tanto quanto dois casos neste domínio podem ser semelhantes, estes são semelhantes. Quem era a favor da autodeterminação de Timor-Leste tem que ser a favor, se não quer entrar em grande contradição ou ser intelectualmente desonesto, a favor da independência, da autodeterminação do Sahara Ocidental. Acontece que a Espanha, que está aqui na posição que Portugal estava em relação a Timor-Leste, portanto, antiga potência colonial, ainda segundo o direito internacional, um território não descolonizado e, portanto, a Espanha ainda tem obrigações do ponto de vista do direito internacional em relação ao Sahara Ocidental, age de uma maneira muito mais passiva, incomparavelmente mais passiva do que Portugal em relação a Timor-Leste. Claro que Portugal não tinha a Indonésia aqui ao lado, mas o que Portugal fez de apoio à causa timorense não tem comparação com a forma como as autoridades espanholas em geral tentam estar numa posição equidistante, neutral. Muito se queixam os sahrauís e muito se queixa a Frente Polisário da falta de apoio que têm das autoridades espanholas. E mesmo na sociedade civil espanhola não existe o mesmo tipo de apoio, de movimento que houve em Portugal com Timor-Leste. Ainda assim, o mero receber do líder da Frente Polisário em Espanha para um tratamento médico leva a esta reação por parte de Marrocos, porque Marrocos no fundo sabe que pode, tal como a Turquia sabe que pode. Que têm, agem perante os políticos europeus um bocado como o passador de droga age perante o viciado. Eles têm nas mãos a chave do bem-estar temporário daqueles políticos, que é: não nos tragam problemas com refugiados e imigrantes. Se nos puderem manter sossegados, sem aquelas imagens, sem pressão da extrema-direita porque vêm os estrangeiros, sem pressão dos humanitários porque não estamos a fazer nada, enquanto vocês nos puderem manter, digamos, ter este analgésico, que é: nós pagamos-vos e vocês mantêm os imigrantes longe das nossas costas, ótimo. Mas isso também dá ao Erdogan, como dá ao Reino de Marrocos, a possibilidade de, ou ao Mohamed VI, a possibilidade de, sempre que é preciso, é só abrir a fronteira. E depois há de vir mais dinheiro, mais tarde ou mais cedo. E Espanha aqui é um dos países mais culpados no Conselho de adotar este tipo de políticas. Porque com a Mauritânia muito fizeram eles para também garantir que, em relação às Canárias, que houvesse acordos deste género também, que é dar dinheiro para que os migrantes fiquem lá. A Espanha, quando esteve quando teve a presidência do Conselho, em 2009, aquele que era na altura um dos políticos mais importantes do PSOE, o ministro da administração interna da altura do governo espanhol, também participou em grandes negociações para que isto se fizesse. Portanto, a Espanha sempre foi a favor deste método. A Comissão Europeia sabe aquilo que a Susana disse, que é a Europa precisa de migrantes, e até haveria espaço para haver uma relação virtuosa entre as duas margens do Mediterrâneo. Nós somos ricos e relativamente ricos e velhos, e eles são relativamente pobres e jovens. Pode e deve haver uma cooperação na área da migração entre as duas margens do Mediterrâneo. A Comissão sabe isso perfeitamente, os relatórios da Comissão dizem isso, e até dizem mais, que a maneira de nós controlarmos os fluxos migratórios e até com mais legitimidade, quando é, quando são fluxos irregulares, poder geri-los, até poder contê-los, é através de mecanismos legais de migração. Se houver lugares nos países terceiros onde as pessoas apresentam os seus papéis para poderem emigrar para a Europa, se houver um cartão azul que seja a versão europeia do cartão verde.
Mas tudo isso está em vigor com Marrocos, Rui. É que esse é o ponto. É que Marrocos é dos países que mais têm a legislação em termos migratória concluída com a União Europeia. Só que não evita nada disto.
Bem, mas o que se passa é que se há duas coisas que a União Europeia tem que ter. Um é uma política de reinstalação de refugiados, em que os refugiados vêm diretamente do campo de refugiados para a União Europeia, portanto, na área de asilo, de acordo com critérios humanitários. Estão definidos, a legislação foi feita, aliás, em parte fui eu que a fiz, e ela deve ser aplicada, há dinheiro para isso. Os Estados-membros não querem, e depois de vez em quando o que acontece é apanharem com fluxos de refugiados nas fronteiras, que não dá tempo para analisar os seus dossiers, que não dá tempo para aplicar critérios humanitários, porque a pressão faz-se nas próprias fronteiras. Do lado da migração, não do lado do asilo e refugiados, mas do lado da migração, é termos esquemas de migração legal. E é isso que alguns Estados-membros não querem resolver. Há bocado, na primeira parte, eu referi-me ao Orban e ao bloqueio do acordo pós-Cotonou. Não é? O acordo de Cotonou é o acordo que gera as relações entre a União Europeia e África, Caraíbas e Pacífico, em vários domínios. Por exemplo, dá possibilidades à União Europeia de devolver imigrantes indocumentados aos seus países de origem, que é uma coisa que, supostamente, o Sr. Orban gosta muito. Mas como nos acordos Cotonou e nos acordos pós-Cotonou existem provisões precisamente para canais de migração legal, a Hungria agora diz que vai bloquear acordos que não têm a ver sequer com a sua área de interesses geográfica. Eles, em geral, não irão para a Hungria, mas bloqueiam porque, no fundo, há da parte destes populistas, e estes são os outros nas mãos de quem nós estamos, porque os governos se puseram ao jeito deles, basicamente, estes populistas têm nas mãos, não é resolver o problema, é não deixar que ele se resolva. Enquanto ele não se resolver, estão eles muito bem.
Sim, porque alimenta o mercado deles.
Há sempre uma eleição, e com isto termina, há sempre uma eleição ao virar da esquina. Na altura em que nós estávamos a negociar o programa de reinstalação de refugiados na Europa, que era uma coisa... É que isto as pessoas às vezes dizem, é muito complicado resolver estes problemas. Não, não é. Desde os anos 50 que nós sabemos como resolver a reinstalação de refugiados, o Acnur fez-se para isso, as convenções de Genebra fizeram-se para isso, e portanto durante décadas funcionou, sem problemas de maior, 80 mil refugiados por ano nos Estados Unidos, países europeus com grande tradição nisso, a Suécia, a Dinamarca, etc. Parece que nós nos esquecemos de fazer coisas que soubemos durante décadas fazer, e esquecemos, em parte, quem é que bloqueava que fechássemos a legislação naquela altura, era a França, porque na altura o presidente Sarkozy tinha medo de apanhar uma Marine Le Pen que em plena campanha lhe dissesse, ou num debate, reparem, não só os estrangeiros vêm para a Europa, como nós pagamos para eles virem. Mas sim, é verdade, pagamos, sempre pagamos, e as ditas cotas que eles hoje em dia detestam sempre foi a maneira como os governos preferiram resolver a questão dos refugiados, porque antes da Segunda Guerra Mundial havia uma coisa que eu acho ainda melhor, que era, havia um passaporte internacional humanitário, em quem tinha direito a ele, tinha passaporte, chamava-se os passaportes Nansen, e podias atravessar as fronteiras. E, se não me engano, a Portugal chegou o Carlos Gulbenkian com um passaporte desses e nós não nos queixamos. Agora, nem sequer conseguem implementar um sistema de cotas que era o sistema preferido dos governos. Mas a situação não está melhor, está pior, porque nos fomos pondo nas mãos desta gente. Não há um discurso para a imigração e para os refugiados, claro, corajoso, que ponha os factos à frente dos nossos concidadãos e que diga: a Europa assim não vai funcionar.
E aparentemente vai haver cada vez menos.
Vamos ter 5 milhões de habitantes em Portugal. Ou não, no fim do século, peço perdão, 2100.
Em 2070.
Então não era nem num nem noutro, era mais ou menos no meio. As pessoas que ficaram chocadas com a situação de Odmira aqui há uns tempos não percebem que Portugal, para funcionar,
precisa de imigrantes.
Vai conseguir fazer uma boa integração de imigrantes, ou então será todo o nosso país uma Odmira em 2070. É preciso haver políticos com coragem que digam isto às pessoas e que digam: escolham, querem fazer bem feito ou querem fazer mal feito. E, pelos vistos, estamos a escolher fazer mal feito.
Não, e deixa-me só acabar só dizer uma coisa muito importante, é: a pandemia vai agudizar as diferenças entre os países mais ricos e os países mais pobres, por várias coisas, por causa das ajudas públicas que os países ricos puderam fazer para segurar as economias e que nos países mais pobres não foram, foram metade, em percentagem do PIB, obviamente em média, e depois também por causa agora da questão da vacinação, não é? Portanto, quer dizer que vai, quer dizer que esta diferença, não é? As pessoas migram, entre outras coisas, os migrantes económicos, por causa da diferença. A diferença vai ser maior e, portanto, é muito provável que, independentemente de usar as pessoas como arma de arremesso dos países a quem nós delegámos incompreensivelmente a gestão de uma coisa que tinha que ser nossa, a vontade das pessoas de migrarem vai aumentar nos próximos anos, enfim, com a certeza, do ponto de vista económico. E, portanto, ia dizer, estava se calhar na altura de pensarmos nisto a sério.
Eu só gostava de salientar uma coisa aqui que me parece importante e positiva, é que dos migrantes que chegaram, todos os menores não acompanhados não podem ser repatriados e, portanto, ficam à guarda da União Europeia, e a não ser que por vontade própria queiram.
Sim, já aconteceu regressar. Em alguns casos,
exato, mas esses não podem ser em nenhuma circunstância repatriados. A segunda questão diz precisamente respeito àquilo que a Susana estava a dizer, mas um bocadinho mais, é que com esta limitação da mobilidade, nós temos milhares de pessoas, designadamente no continente africano, às portas da União Europeia para subir. Claro. E, portanto, quando regularizar o fluxo, ou seja, quando reiniciar a mobilidade, isto vai acontecer num número muito mais significativo. E não é por uma questão diplomática, não é por uma birra, não é por dar uma lição, é porque as pessoas, como sempre na história, procuraram melhores condições de vida, vão continuar a fazê-lo. E nós continuamos absolutamente impreparados para responder a isso. Porque, mais uma vez, migrações não são só de altamente qualificados. Muito pelo contrário, as necessidades são muito mais abrangentes do que isso.
Sim, aquilo que foi feito foi enfim, adjudicar mais milhões no orçamento da União Europeia para estes países e pedir-lhes garantias de que vão agir assim que a questão da pandemia fosse amainando para tentar travar o aumento de chegadas absolutamente previsível. Nós não acabámos ainda, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar para continuar a falar sobre Ceuta com uma convidada, com uma vizinha nova. Até já.
De volta à Eurovisão, mas antes com uma curtíssima passagem pelas brilhantes irritações de Jonathan Pye.
Brexit means Brexit, apparently, but I want to know what that means.
Ora, a resposta está aqui.
And the United Kingdom gets from the public 0 points. Out of the embers,
you and I gonna light up the room. O pobre coitado do James Newman talvez não merecesse o que aconteceu, mas aconteceu mesmo. Desta vez o Royal Mini teve 0 points. Vezes todos os júris de todos os países de competição e também na televotação do público da Eurovisão. Já agora, para memória futura, e essa deve durar muito pouquinho, a canção que para sempre vai viver na infâmia de ter sido uma das maiores vítimas do Brexit chama-se Embers, Brasas, que talvez faça todo o sentido porque os britânicos ficaram e não fizeram questão de o esconder um bocadinho em brasa com isto.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos continuar a nossa conversa sobre Ceuta. Agora temos connosco uma convidada especial, uma nova vizinha, a Susana Ferreira, que é doutora em Relações Internacionais e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa. É investigadora do Grupo de Investigação em Segurança, Gestão de Riscos e Conflitos, professora associada auxiliar da Universidade António de Nebrija. Enfim, é uma investigadora com trabalho em áreas como as migrações, a segurança internacional, a segurança marítima, a gestão de fronteiras, o Mediterrâneo e a União Europeia. Portanto, parece, tem um perfil que parece feito de propósito para vir aqui conversar um bocadinho connosco sobre o que aconteceu na última semana. Susana, tu estás a falar connosco a partir de Madrid, não é? Que é onde vives habitualmente. Eu se calhar começava por te perguntar, por te pedir para comentares um bocadinho a reação espanhola a esta situação em Ceuta, que foi uma das coisas que nós falámos menos aqui na nossa conversa anterior. Como é que viste a reação espanhola? Foi dura? Foi a esperada? Foi a que se justificava? Como é que acompanhaste?
Olá, Sofia. Olha, muito obrigada pelo convite.
Obrigada a nós.
Enquanto à reação espanhola, eu penso que foi aquela que se esperava, de alguma forma, pelo menos por parte do governo. É verdade que depois há vozes dissidentes e depois, se quiserem, podemos falar um bocadinho mais também sobre essa parte, que se calhar não chega tanto a Portugal, não é? Mas vivíamos... Aqui, por exemplo, fala-se muito nos meios de comunicação, começaram logo a falar da crise migratória, aquilo que se viu também nas notícias em Portugal, mas mais que uma crise migratória, falamos de uma crise diplomática e de uma crise política, neste caso, em que as migrações são usadas, como o Marrocos já tem feito noutras ocasiões, são usadas como moeda para chantagem, de alguma forma, nestas relações, não é? Portanto... É o esperado. Aqui em Espanha já se viveu, se não me engano, no ano 2002, uma crise não similar no sentido em que não foram as migrações que foram usadas, mas uma crise de tensão política e diplomática muito grande, em que os meios militares foram de imediato também enviados para o terreno, etc. Isto foi na crise de Perejil, chama-se, porque por causa de um território específico sobre o qual há algumas diferenças e não há ainda resposta política sobre a soberania desse território. E neste caso esperava-se uma resposta. Eu acho que a resposta por parte do governo e por parte da União Europeia era a esperada e a necessária neste momento. Portanto, já era esperada devido à aceitação de Espanha para dar tratamento a este líder da Frente Polisário e, portanto, vemos como da parte do PP, por exemplo, em vez de apoiar as medidas que o governo adotou para gerir esta situação, houve uma crítica constante desde o primeiro momento. Vemos como a Vox, por exemplo, aproveita o momento também para reforçar a sua política anti-imigrações através da ideia e da imagem constante de que estamos a ser invadidos. O que, de alguma forma, com uma resposta de aumento do dispositivo militar, acaba por dar a parecer que o governo responde a esta invasão, de alguma forma, não é? Que se usa. No entanto, é uma resposta mais do ponto de vista, eu diria, político e diplomático, do que propriamente resposta à entrada de migrantes. Não sei se,
claro, claro,
não sei
era
se
nesse sentido,
me entendem.
Claro, 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 sim, era nesse sentido também a minha pergunta. Claro.
Por isso,
a entrada de migrantes,
claro,
tem que ser tratada e tem que se reagir a ela de outras formas.
É isso,
obviamente,
mesmo. Isso está a ser feito de outras formas, através do conjunto de políticas de acolhimento e também, claro, da aplicação dos acordos de devolução, que foram imediatamente implementados, já que a maioria dos migrantes que entraram são de nacionalidade e origem marroquina. Mas este aumento do efetivo e do dispositivo militar na fronteira parece responder a esta ideia e a esta imagem que se cria de alguma forma da invasão e da invasão dos migrantes, mas mais que tudo é uma forma de resposta diplomática a Marrocos, diretamente. Portanto, acho que aqui temos que distinguir estas duas imagens, não é? E distinguir a parte da pressão migratória da crise diplomática que está e que está aumentando o tom de dia para dia e de semana para semana. Neste momento a situação continua bastante instável nesse sentido.
Ana?
Eu gostava de fazer uma pergunta à Susana, porque ela tem feito um conjunto de investigações, em particular em Ceuta e Melilla, e estar, eu dizia há pouco na conversa que tínhamos, que é impossível estar preparado para receber 8 mil pessoas em 2 dias, quer dizer, não há nenhuma estrutura de Estado, e principalmente numa cidade que é pequena, que tem 80 mil habitantes, receber assim um número tão significativo de pessoas. Da experiência que tu tens em Ceuta e em Melilla, como é que a comunidade local reage perante uma situação próxima desta, não é? Porque já houve outros momentos de picos migratórios, claro. E se a resposta que o governo dá, designadamente de colocar um aparato militar e a visita do chefe do governo ao território, se isso é suficiente para tranquilizar a população, ou se é mais uma mensagem para a Espanha no seu conjunto e que não é o suficiente ou não corresponde àquilo que são as expectativas da população que está a receber de um momento para o outro um número muito significativo de migrantes.
Eu tive a oportunidade de estar em Ceuta e Melilla em duas ocasiões, em 2014 e 2015, se não me engano, e é verdade que pensando, a situação já mudou drasticamente desde essa altura. Digo principalmente a nível político e a nível de percepções da população, não é? Quando fui a última vez a Ceuta e a Melilla, principalmente em Melilla, coincidi com uma daquelas entradas massivas que se davam através do salto à fronteira e em que entraram mais de 500 pessoas no mesmo dia e víamos nessa altura, é verdade que o número não tem nada a ver com o que estamos a falar agora, de 8 mil, mais de 8 mil pessoas, nesses momentos em 2015, de forma imediata, todas as forças e todas as agências e instituições no território portanto, davam uma resposta imediata, criavam-se as condições através de também de montar acampamentos com o apoio militar, etc. E nessa altura, posso-vos dizer que por parte da população havia bastante receptividade e havia também vontade de dar uma resposta mais integradora a estes migrantes que chegavam. Vemos, no entanto, que neste espaço de cerca de 5 anos muita coisa mudou. A Vox, como vos dizia, e os partidos da extrema-direita de alguma forma foram ganhando terreno e foram ganhando terreno principalmente junto destas comunidades que são aquelas que recebem ou que estão na linha da frente, como seja Ceuta, Melilla ou até as Canárias. E vemos aqui um crescente, de alguma forma, uma crescente insatisfação por parte da população em geral, já que, como bem dizias, o governo e as autoridades locais não têm capacidade para receber este número de pessoas e vimos depois imagens de grupos enormes de centenas de jovens a deambular pela cidade e isto vai aumentando esta sensação de alguma forma de rejeição por parte da população e para mim é uma das coisas que temos que começar a tratar relativamente a estes novos fluxos e a estes novos períodos de maior tensão. De qualquer forma, eu penso que a visita, nesse sentido, do chefe de governo veio ajudar, por um lado, a população local a mostrar que há uma preocupação central em tratar estes temas, mas também, como dizes, de tranquilizar a população em geral relativamente à tensão, e à situação diplomática com Marrocos. Portanto, mas, de qualquer forma, gostaria de reforçar essa ideia de que sim, que vemos cada vez mais uma crescente rejeição por parte da população devido à falta de capacidade para receber um número tão grande de pessoas que depois acabam por ficar enclausuradas de alguma forma nestes territórios, porque para além de que há que ter em conta que estes territórios não pertencem a Schengen. E estes migrantes, quando vierem para a península, neste caso para o continente, é através de acordos de distribuição, através de algumas comunidades que os vão receber para depois tratar do processo de integração, mas o entrar na Europa, como é prometido, não é? De alguma forma, neste caso, por exemplo, estes migrantes foram todos convocados, a sua maioria os marroquinos, através das redes sociais. E quando chegaram e viram que a realidade não era aquilo que se lhes tinha prometido, portanto já estão todos a regressar, muitos dos que chegaram, para além daqueles que foram devolvidos. Mas isto está a criar, é verdade, junto destas populações locais, tanto em Ceuta, em Melilla, como ultimamente em Canárias, que vivemos também períodos de maior tensão no final do ano passado, está a criar um crescente descontentamento, vamos dizer, junto da própria população.
E tem-se, enfim, não ajuda nada a instrumentalização que é feita por parte da Vox, como tu falaste, e também do PP, diria eu, que se colou um bocadinho este discurso.
Completamente, sim, sim. Para além de que é verdade, e têm saído várias notícias, que tinham mantido algumas reuniões com a oposição marroquina. E, portanto, vê-se que há aqui uma conivência de alguma forma e uma vontade de roubar até o governo em funções em Espanha, não é? E adotando o lado de Marrocos. Então é uma situação bastante complicada nesse sentido. Como os partidos estão a usar toda esta situação para favorecimento próprio.
Pois, sem sequer... sem olhar a meios, de facto, porque não. Usar esses encontros, usar apropriarem-se dos próprios argumentos de Marrocos para combater, para atacar o governo numa situação tão delicada, é mesmo... Enfim...
É para além de que sabemos que a relação... Espanha-Marrocos é crucial, esta relação bilateral é crucial para a gestão migratória nas fronteiras europeias. Os acordos que há entre a União Europeia e Marrocos têm como base a relação com Espanha, e isso é crítico. E se é o próprio, se é dentro do próprio Estado e das forças parlamentares, vamos chamar, que começamos a romper estes acordos,
abrir frestas.
Portanto, a situação é bastante, eu diria, problemática nesse sentido. E por isso vemos também que rapidamente a União Europeia veio e apoiar o governo espanhol e apoiar a decisão espanhola e a reação espanhola, vamos assim dizer, a esta crise, não diria crise migratória, mas a esta crise. Sim.
Susana, como é que tu vês agora daqui para a frente? Ou seja, nós tivemos este episódio com uma entrada das pessoas, já houve o repatriamento de alguns, o regresso voluntário. Indica-nos da imprensa que há um número de menores não acompanhados que é muito significativo e esses não podem ser repatriados. O que é que se está a discutir neste momento e como é que se vê esta relação com Marrocos e em particular nesta dimensão migratória?
A nível daqueles migrantes que entraram, já quase a grande maioria, como estavas a dizer, já foi ou já regressou a Marrocos através dos programas ou os últimos voluntários. Os menores também, temos sempre aqui um problema com os menores, não é? Porque aqueles que estão naquelas idades já a chegar à maior, aos 18 anos, aproveitam muitas vezes, aqueles que estão nos 18, 19, por fazer passar por menores e então, entretanto, depois acabam por também ser devolvidos ao país. O que o Governo Central tem feito foi solicitar às comunidades autónomas no continente, solicitar o acolhimento daqueles menores e daqueles que acabam por de alguma forma ter direito à proteção jurídica internacional e, portanto, solicitaram, por exemplo, à Comunidade de Madrid cerca de 30, o acolhimento de 30 migrantes e a outras comunidades. Claro que aqui temos sempre um problema quando falamos de uma administração como a espanhola, em que tudo depende depois das autoridades regionais, não é? E da boa vontade de cada uma e também, claro está, do partido político que esteja à frente, não é? E então, pronto, vemos aqui como, de alguma forma, também as comunidades acabam por jogar, entrar no jogo, vá, vamos assim dizê-lo. De qualquer forma, Espanha está centrada, e pelo que se vê muito, em tentar, por um lado, manter uma posição firme frente a Marrocos. No entanto, tem que ter em conta, e temos que ter em conta, que dependemos muito desta boa relação. E tem que ser uma resposta firme, que consiga não romper as relações diplomáticas entre ambos os países. E vemos aqui como ultimamente, por parte de Marrocos, e a embaixadora de Marrocos está a ameaçar a Espanha já, com o que venha a acontecer enquanto o líder da Frente Polisário tenha alta. E dependendo de como Espanha atue, Marrocos terá uma resposta ou outra. E portanto já há uma situação de ameaça e vemos como... É verdade que não passa muito nas notícias ainda aquilo que vai ser a resposta espanhola, mas vemos que há... E também tendo em conta experiências anteriores, há uma vontade de... Há uma vontade, não. Há uma necessidade de ter uma resposta firme frente a Marrocos para não permitir este tipo de abusos. E mais que tudo são abusos, para mim, é jogar com a vida das pessoas, não é? E isso é o mais problemático neste sentido.
Nós já estamos a ultrapassar o tempo que tínhamos previsto, mas eu fazia só uma pergunta e pedia-te que conseguisses uma resposta rápida. Faria diferença, no teu ponto de vista, que portanto, estas fronteiras são a segurança destas fronteiras é assegurada por Espanha, não pela União Europeia, não pela Frontex, e há essa discussão, faria alguma diferença? Isso travaria de alguma forma este tipo de ações por parte de Marrocos? Espanha, segundo eu percebo, argumenta que não faz sentido porque é mais rápida assim a reagir, a mobilizar o que quer que seja necessário em cada incidente, mas tu imaginas que fizesse alguma diferença neste caso?
Numa resposta rápida, sinceramente, penso que não. Não. Penso que não.
Porque, enquanto dissuasor?
Enquanto dissuasor poderia ser, mas há uma... De qualquer forma, eu acho que Marrocos joga sempre, tanto seja com Espanha como com a União Europeia. E vai continuá-lo a fazer porque nós dependemos de Marrocos para gerir as migrações. Neste flanco, nesta zona, não é? Nesta região. E penso que, sinceramente, não faria muita diferença. Ao ter uma relação tão estreita, tem as suas vantagens... E tem tido bastante ao longo destes anos em que a situação se tem mantido mais ou menos estável, com entradas mais a conta-gotas, vamos dizê-lo. Mas penso que, sinceramente, não faria uma grande diferença. Gostava de pensar que sim. Para deixar uma nota positiva, mas...
Ana, queres dizer mais qualquer coisa?
Não, queria apenas agradecer à Susana, que já conheço há muito tempo e que acompanho o trabalho com um sentimento muito especial, e agradecer à Susana por ter estado na nossa janela e partilhar a experiência dela connosco. Muito obrigada.
Obrigada a eu, foi um prazer ver o mundo também desde a vossa janela.
Obrigada, Susana. Pode ser que voltes cá, que tu agora és vizinha.
Espero que
e
sim.
E podemos convidar-te de novo. Muito obrigada. Nós despedimos-nos até para a semana. A Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, por onde todos os dias passam muitas pessoas de todos os lugares. Até para a semana, na Rua do Mundo.
Todo mundo.
programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares. Como sempre, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Eu sou Marco António, produzo e edito o programa com o apoio da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valdes, é do Somersault, que são André Rito e Filipe Barros. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcast.rodomundo@gmail.com, seguir-nos no Twitter e no Facebook. E já falou deste programa aos seus amigos? É que, de certeza, há por aí quem ouça podcasts e ainda não ouve a Roda do Mundo. Porquê? Porque quem não sabe é como quem não vê. Ou, neste caso, quem não sabe é como quem não ouve, naturalmente. Por isso, ajude-nos lá. Passa a palavra. Obrigado. Voltamos a encontrar-nos para a semana, aqui, na Roda do Mundo. Até lá.